O Brasil enfrenta déficit de profissionais de tecnologia e dificuldade para atrair e reter talentos. Nós estamos na linha, nosso entrevistado é o senhor Rodrigo Curcio. Ele participa conosco, ele é especialista em carreira, liderança e inovação, MBA em cursos humanos e gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, negócios e gestão para profissionais internacionais, negócios internacionais, liderança, inovação e gestão pela Universidade da Califórnia e administração e gestão de empresas pela Universidade Católica de Petrópolis. Tive que respirar bastante. Senhor Rodrigo Curcio, seja bem-vindo. Boa tarde.
Obrigado. Obrigado pela oportunidade, galera. Boa tarde.
Eu estou em Brasília. Nós temos em São Paulo o Anchieta Filho. No Rio de Janeiro, a nossa enciclopédia, o César Faccioli. Vamos conversar sobre essa questão que o Brasil está enfrentando esse déficit. E a primeira pergunta, senhor Rodrigo, é por que, já que nós temos uma juventude tão ligada, tão plugada, hoje em dia, com relação à tecnologia?
Perfeito, Luciano. Eu te deixei quase sem ar aí, lendo meu currículo, né? Desculpa.
É um pouquinho, mas é bom. Nota todo o seu esforço e parabenizo por ter toda essa competência em estudar, porque é o conhecimento que nos evolui.
Exatamente. E é do conhecimento que a gente vai falar hoje, né? Eu tenho, e a Humanas, que é a minha startup, traz um posicionamento bem interessante, né, sobre essa mudança que está acontecendo no mundo hoje, e que não é déficit no Brasil, né, é déficit no mundo todo, porque as competências estão mudando, né? Então, o que você leu aí no meu currículo provavelmente já fez muito sentido, né, em vários momentos do mundo, pelos lugares que eu passei aí, acredito que eu pude agregar em conhecimento, mas a grande verdade é que hoje está mudando, né? Então, além do déficit, né, a gente precisa indicar, né, e entender que existe uma mudança muito maior, né, sobre as competências que realmente o mercado vai precisar formar e atrair dentro das empresas, né? Eu participo atualmente da Câmara Europeia de Tecnologia, que é um projeto global que envolve pessoas do mundo todo, e existe um capítulo chamado América Latina, onde as empresas de fora querem fazer negócio com o Brasil, mas o Brasil ainda está, não só o Brasil, perdão, a América Latina como um todo, mas ainda estamos entendendo, né, o que precisa ser feito em termos de transformação digital, e as pessoas acabam sendo um pouco impactadas por isso, né? Então, o déficit acaba sendo um resultado disso, né? Do que os negócios ainda estão buscando entender sobre o que contratar em pessoas, em tecnologia e no próprio negócio.
Mas, como eu disse, né? Com a nossa juventude tão antenada, tão ligada, o que é que está faltando para que possamos suprir essa falta?
Então, está faltando o direcionamento das empresas em entender o que elas precisam. A gente atua muito nesse viés, em ajudá-las a mapear e entender a necessidade delas dentro do negócio, produto, tecnologia, pessoas. Não basta você estudar, se projetar numa carreira, né, e acreditar que você vai contribuir dentro de uma empresa, porque as especificidades são várias. E a mesma coisa vale ao contrário, né? Não adianta a empresa entender que ela vai atrair, né, essas pessoas jovens que têm muito a entregar, sem comunicar exatamente aquilo que é necessário, né? Ou seja, precisa existir uma via de mão dupla aí, né? Um canal de comunicação onde um entenda o outro, e é isso que está faltando. Uhum. Então acaba que a formação gera um impacto muito maior.
Perfeito. Vamos a São Paulo com Anchieta Filho.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Anchieta. Como vai?
Tudo bem. Rodrigo, está sobrando vaga, então, para TI, né? Para tecnologia de informação. Tem sua ideia de quantas vagas estão disponíveis no Brasil hoje de TI?
Cara, eu não conseguiria te dizer quantas, mas eu conheço algumas empresas, algumas parceiras, inclusive, que têm 48 oportunidades para abrir no primeiro trimestre, 40, 75, 256... Enfim, são muitas, mas isso reflete exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Qual é a capacidade das empresas de realmente reterem e se comunicarem com essa galera jovem que tem muito para entregar, né? Direcionando elas para que realmente entreguem, né? Então, esse é o principal recado do déficit, na minha visão. Antes da gente falar de déficit, a gente tem que falar do que acontece hoje, né? A gente está atraindo, a gente consegue reter, a gente consegue obter o melhor das pessoas hoje, né? E eu acho que falta as empresas entenderem um pouco aí como se preparar para valorizarem as pessoas, reconhecerem as pessoas dentro desse novo cenário.
E qual a faixa salarial desses empregos que estão sobrando?
Cara, são galácticas, né? A gente está vivendo uma bolha, que já vivemos, inclusive, em outros momentos do mundo, né? Não é uma novidade. E não é uma bolha só no Brasil, é uma bolha ao redor do mundo. Os salários variam de entre 5 e 15 para profissionais que estão começando, até aqueles profissionais que têm um maior conhecimento técnico, mas ainda não lideram, né? E para os que lideram, sobe de 15 para 20. E as empresas têm buscado se diferenciar, não só na remuneração, mas principalmente nos benefícios. Isso é algo que está fazendo muito sentido quando a gente pensa não só no Brasil, mas globalmente. As pessoas querem qualidade de vida, querem felicidade no trabalho, querem trabalhar num lugar satisfeito, querem ser produtivas, e para isso não é só a remuneração que faz sentido, né? Mas é um pacote, né, de benefícios, como home office, né, trabalhar de casa, como flexibilidade, quantas horas eu vou trabalhar por dia, né, férias, mas poder tirar férias em diferentes formas, diferentes épocas do ano. As empresas estão se reinventando para entender o que é importante do outro lado, para o colaborador, né, para que elas sejam mais atrativas.
Respondeu? Quais os cursos que estão formando? Qual tipo de curso que forma esse profissional?
Cara, escolas técnicas já formam esse tipo de profissional, mas aí que eu entro com a mensagem de que não basta a gente entender só o que precisa tecnicamente do negócio, né? A gente precisa entender que pessoas são essas, que atitudes elas precisam ter, né? Que qualificações comportamentais elas precisam ter, que habilidades cognitivas elas precisam ter. Então, acho que as próprias empresas estão buscando se juntarem, né, para entender o que está realmente acontecendo no mercado, aonde elas precisam atuar e como elas precisam formar. Então, tem empresas que estão se esforçando nesse sentido, tem escolas técnicas, a gente é parceiro de várias, Fibe, Resilia, Kenzie, que é a maior escola, a escola com maior empregabilidade, perdão, no Brasil, e metodologias diversas, né, estão surgindo nesse sentido para atenderem o profissional, acima de tudo, e acertarem esse gap, né, que existe no mercado.
Tá ok, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado pela sua atenção comigo. Eu volto o comando para Luciano Barroso.
Perfeito. Rodrigo, nós vamos agora ao Rio de Janeiro, onde tem César Faccioli.
Obrigado, Luciano Barroso. Obrigado, Anchieta. Mestre, é possível suprir... É possível suprir em um período curto com formações de tecnólogo que são de 2 anos e com cursos suplementares focados essa ausência de profissionais? As empresas têm oferecido formação interna pelas chamadas universidades corporativas, ou a gente só vai conseguir pegar o passo desse tipo de redesenho do mercado de trabalho daqui, sei lá, uns 5, 6 ou mais anos, quando houver uma procura maior e, em consequência, em resposta a uma oferta maior desse tipo de curso?
César, eu acho que a gente já está aprendendo, né, a fazer isso. As escolas técnicas, novamente, já estão fazendo um excelente trabalho, tá, junto com as empresas, estão colaborando e se interessando mais em participar desse tema. Tá? Eu acho que tem uma força muito, muito grande no Brasil, expressiva. Eu acompanho, eu confirmo a qualidade, né, desses cursos, desses esforços, por algumas dessas escolas técnicas que eu falei. As empresas também, como eu disse, e você bem colocou, já vem fazendo, né, já há bastante tempo, né, cara? A Universidade Corporativa não existe de hoje, mas eu acho que elas estão se reformatando para entender exatamente o que está acontecendo no mundo, né, e o que, que o negócio realmente precisa em termos de pessoas, né, para ajustar tanto esse time, tá, quanto a necessidade sobre o que precisa, né? Novamente, falar só sobre, vão faltar 797 mil profissionais em tecnologia até 2025, eu acho que não é o problema. Eu acho que o problema é quais as competências que estão faltando, né? O que, que a gente está fazendo para entender como que a gente vai suprir as 256 oportunidades que estão em aberto na empresa XYZ, ou seja, em uma única empresa. Né? Quais são os profissionais que eles realmente precisam ali, que viveram, experimentaram um determinado conhecimento, que tiveram a capacidade de desenvolver uma determinada habilidade e tiveram atitude para correr atrás e chegar lá. Né? Então, eu acho que as escolas estão indo, precisam ir cada vez mais nessa direção. Competências, habilidades cognitivas, que é uma das discussões mais destacadas no mundo, nas maiores universidades do mundo, que é memória, atenção, sintaxe, conexão, enfim, interpretação, que são, são habilidades importantes quando a gente fala de transformação digital. Né? Não basta só você executar, você precisa conectar, você precisa fazer sintaxes, entendimentos, conexões, né, para você poder contribuir dentro do negócio. Então, a resposta é que sim. Acho que existe um esforço muito grande, eu acho que tem como reduzir esse gap, acho que a gente já está na direção correta. Esse ano, no início do ano e no final do ano passado, surgiram diversas iniciativas nesse sentido. A gente só precisa realmente se aproximar um pouco mais dos negócios para entender o que eles precisam, então falar, então se você precisa disso, eu vou formar um profissional para isso, né? Faz sentido?
Fatioli?
Tenho pergunta, sim. Se nessa área de TI, tecnologia de informação e comunicação, startups, que são empresas que desenvolvem novas soluções, se ainda é como era há 20, 30 anos, um território quase que exclusivamente masculino e na maioria branco, ou se já se incorporam, se já reflete a maior diversidade de iniciativas na sociedade e a chegada das mulheres a cursos superiores e técnicos e o efeito também da ampliação da presença dos negros, se há diversidade maior nesse tipo de terreno.
Uau, que pergunta, cara. Importantérrima. Acredito que já existem esforços ainda pontuais em cima disso. Eu sou um grande fã desse tema. Trabalho com diversidade desde o início da minha carreira e sempre fui adepto, quando criança e jovem, a iniciativas como essas. Sempre procurei participar muito. Acredito nessa colaboração, né, da diversidade para o negócio. Lá fora, quando a gente fala de ROI, né, de benefícios para o negócio, a gente fala de diversidade, complementariedade, de mulher, de negros, de minorias de uma maneira geral. Tem algumas grandes empresas já trabalhando nesse sentido, de novo, com iniciativas ainda pontuais. Os algoritmos, cara, das plataformas, de uma maneira geral, ainda, por exemplo, precisam amadurecer muito também nesse sentido, né? Acaba que a população que tem as competências procuradas pelo mercado talvez não estejam ainda sendo ocupadas pelas minorias, isso é uma verdade, então existe um esforço pontual em fazer isso, mas precisamos de mais. Né? Eu conheço algumas, para mulheres, a dupla, né? Para negros, cara, tem várias, não vou lembrar aqui agora de uma, tem a programaria também para mulheres, enfim, tem a TOTE, que é para refugiados, tá? Que é uma iniciativa incrível, a gente é parceiro deles também. Então, assim, acho que já tem um olhar para isso. A gente já aprendeu que a diversidade faz parte da transformação digital e tem lugar, sim, tem que ter dentro dos negócios, tá? Porque são visões diferentes que se complementam, né, para entregar valor para o negócio. Mas ainda pode existir muito mais iniciativas como essa.
Obrigado. Luciano Barroso.
Nós vamos agora fazer o seguinte, agradecer ao nosso entrevistado pela participação, dando uma clareada nessa questão, né, Rodrigo Curcio. Eu nem vou trazer mais uma vez aqui, mas merece. Ah, merece, estudou tanto para depois vir de lá um jornalista. Não vou falar assim. Especialista em carreira, liderança e inovação, MBA em recursos humanos e gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, negócio e gestão para profissionais internacionais, negócios internacionais, liderança, inovação e gestão pela Universidade da Califórnia e administração e gestão de empresas pela Universidade Católica de Petrópolis. Muito obrigado ao nosso entrevistado, uma boa tarde.
Muito obrigado, Luciano, boa tarde. Tchau, tchau.